Amados irmãos e irmãs, sejamos muito bem-vindos para celebrarmos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O calendário litúrgico da Igreja organiza, ao longo do ano, várias datas celebrativas da memória ou das festas dos santos. Assim, a gente celebra, por exemplo, no dia 25 de janeiro, o dia de São Paulo, ou no dia 19 de março, o dia de São José, ou no dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio, dia 29 de junho, o dia de São Pedro, dia 8 de agosto, o dia de São Domingos, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, 15 de outubro, Santa Teresa de Ávila. E assim, ao longo do ano, todos os dias, a Igreja nos oportuniza a celebrar as figuras santas, homens e mulheres que, como nós, foram chamados à vivência da fé e, de tal modo, fizeram essa experiência com perfeição que a sua vida é exemplo. E após analisar toda a sua trajetória de vida, a Igreja declara: é santo, é vida exemplar, pode ser seguida, pode ser inspiração para todos nós que cremos, para todos nós que somos cristãos católicos. Assim, a nossa devoção, por exemplo, para com Santo Antônio, impõe que a gente conheça a vida de Santo Antônio e viva aquilo que ele próprio viveu. A nossa devoção para com a Virgem Maria impõe que a gente imite o seu exemplo. Essa é a nossa motivação para celebrarmos as figuras santas, homens e mulheres, de todas as idades, de todos os lugares, de todas as línguas, mas todos eles seguidores e fiéis seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo testemunho de vida fala para nós, emana santidade. E a gente acredita que eles estão junto de Deus, intercedendo por nós. Ao longo de todo o ano tem lá as datas diversas desses santos conhecidos. Porém, a gente sabe, existem homens e mulheres que vivem a santidade também, mas que não necessariamente têm a sua vida conhecida. São os santos que às vezes estão sentados do nosso lado na Igreja, mas que são também homens e mulheres de vida exemplar, de testemunho cristão eloquente. Também esses são homens e mulheres que contemplam a face de Deus quando chega o seu momento e intercedem por nós. Então a Igreja reserva a data do 1º de novembro para celebrarmos Todos os Santos. 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E não tem nada a ver com essa bobagem de Halloween, nada a ver. Todos os santos e santas de Deus que a gente invoca como intercessores, que a gente se espelha no seu exemplo de vida, e a gente se inspira por vivermos também nós a nossa santidade de vida. Porque todos nós somos chamados à santidade, todos nós. A partir do momento em que a gente nasceu na água do batismo, como filho de Deus, nós somos chamados a uma vida de santidade. A Escritura repete inúmeras vezes: sede santos, porque o Pai do céu é santo. E aí, animados por isso, motivados por essa proposta, é que a gente vive a nossa religião. Viver a religião significa caminhar na santidade, observando os ensinamentos de Jesus Cristo, colocando na vida esses ensinamentos, superando as próprias limitações humanas, as limitações que todos nós temos, mas que não são razão para a gente se acomodar, muito pelo contrário, a gente tem que querer ser melhor. Tem que caminhar para frente, tem que progredir. A gente vive a experiência do perdão, dado e recebido. A gente vive a experiência da oração como diálogo com Deus. A gente vive a experiência da caridade no contexto da comunidade, quando fazemos o bem às pessoas, indistintamente. E assim a gente vai vivendo a religião. Ninguém pensa que ser santo significa ser abobalhado ou ser alienado. Oh, Jesus! E anda a 40 centímetros do chão. Não, muito pelo contrário. A pessoa que vive a santidade é uma pessoa de muita clareza, de muito entendimento, muito razoável, que sabe dos seus limites e sabe que Deus nos chama a todos a experiência de perfeição. Então vai se tentando, vai se construindo essa perfeição, vai se progredindo. Por isso, com muita propriedade, a gente compara a vida cristã a uma caminhada, a uma trajetória, a um percurso. A gente sai em direção do ideal de perfeição, que é a santidade. A gente vai ao encontro de Deus Todo-Poderoso. Um dia a gente avança, no outro a gente retrocede, no outro a gente vai mais para frente, no outro a gente se cansa, senta, tem preguiça, se acomoda, mas aí Deus coloca alguma coisa que nos desperta a atenção, a gente se motiva de novo, e assim a gente vai perseguindo esse ideal de santidade e vai vivendo no nosso dia a dia também nós a santidade que vem de Deus. Até o momento em que todos nós formos reunidos na casa do Pai para contemplarmos Deus face a face e para fazermos a experiência da plenitude na existência. É isso que a gente celebra quando falamos de todos os santos e santas de Deus. É esse o grande ideal da Igreja. A Igreja não é só grupo humano. A Igreja não tem só interesses humanos. Não. A experiência é grupo humano voltado para o ideal espiritual, eterno, divino. Caminhemos, então, nesse aperfeiçoamento, nesse projeto de conversão, irmãos. E hoje, dia em que celebramos todos os santos e santas do Brasil, a liturgia da palavra traz para nós um trecho do livro do Apocalipse de São João. São João, o evangelista, o discípulo amado, aquele que esteve junto da cruz do Senhor, era o mais jovem de todos os apóstolos, foi o último a morrer. É aquele que escreve o livro do Apocalipse. E numa das suas muitas visões, São João contempla uma grande multidão, conforme a gente ouviu na narrativa. Ele fala do número de 144 mil. Ué, será que só 144 mil pessoas vão para o céu? É claro que não. O número é bíblico, o número é simbólico. E a gente tem que entender que os números na Bíblia, eles têm uma mensagem. No fundo, no fundo, São João fala dessa imensa multidão de homens e mulheres, de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os tempos, que cantam os louvores de Deus, porque contemplam Deus face a face, cantam os seus louvores. É a multidão dos santos, é a multidão de homens e mulheres que atenderam ao chamamento do Cristo, fizeram todo o esforço possível por seguir esse chamamento, e contemplam a face de Deus. O ancião de muitos dias pergunta a João: quem são estes? E ele diz: tu é que sabes, meu Senhor. Ao que o ancião responde: estes são aqueles que venceram a grande tribulação. E qual é a grande tribulação? É a própria existência, a vida, com as suas idas e vindas, com as suas incertezas, com as suas alegrias, com as suas esperanças, com as suas frustrações, a vida que é cenário no qual a gente vive, experimenta a nossa santidade. A gente sabe que é difícil viver a santidade, mas aqueles que são perseverantes lavaram e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro, aquele que vem para tirar o pecado do mundo, o próprio Cristo, nosso Senhor. É bonito o cenário que São João pinta. Bonita essa imagem da multidão dos santos. E é para essa experiência de santidade que a gente caminha, pela fé, como filhos e filhas de Deus que somos. E aí a gente entra na segunda leitura da missa de hoje, trecho da primeira carta de São João, o mesmo evangelista, apóstolo, escreve as suas cartas, as chamadas cartas e escritos joaninos, e ele diz: irmãos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, o de sermos chamados filhos de Deus. E nós não apenas temos o nome de filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nascidos pela graça do batismo, pela água, da água e do Espírito. Por isso, na missa, no início da missa, a gente foi aspergido com água benta, para recordar essa nossa condição de cristãos, de filhos de Deus, para recordar o compromisso que nós temos, que é viver como filhos de Deus. Não basta você dizer: ah, eu também sou filho de Deus, hein? Se você não vive, tem que viver, tem que fazer aquilo que é próprio do filho, da filha de Deus, como a oração, por exemplo, como a participação na vida da igreja, como a cooperação com a construção do bem, do reino. Tudo isso é próprio dos filhos de Deus. Mas São João, na sua leitura, diz que, apesar de já sermos filhos de Deus, entretanto, ainda não se manifestou a plenitude do que seremos. Porque quando Deus se revelar, quando contemplarmos Deus face a face, nós seremos tal como Ele é. E essa é a nossa maior esperança. É isso que equiparamos à ideia de bem-aventurança, de céu, de plenitude. Contemplarmos Deus face a face. Caminhamos pela fé para essa experiência, irmãos, vivendo a nossa religiosidade, vivendo como fiéis cristãos católicos, praticando aquilo que Jesus nos ensina, colocando na vida aquilo que Jesus nos ensina. Porque não pode ser teoria, não pode ser discurso puramente a palavra do Evangelho. Tem que ser vida, tem que ser dia a dia para nós. Para quem não tem interesse, isso a gente não pode fazer nada. Mas para nós, a palavra do Evangelho precisa ser vivência. E aí hoje, dia de todos os santos e santas de Deus, a liturgia da palavra traz para nós, de certo modo, todo um resumo, todo um conteúdo programático que Jesus nos dá para colocarmos em prática a fim de sermos de fato filhos de Deus. Trecho do Evangelho de São Mateus, ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ou ainda o Sermão das Bem-aventuranças. Jesus contempla uma grande multidão, sobe pouquinho uma colina e do alto ele profere os seus ensinamentos. E o que ele disse naquela ocasião e o que ele diz para nós hoje? Ora, Jesus nos diz que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam, Jesus não fala que bem-aventurados são os ricos, os que têm de sobra. Jesus não fala que bem-aventurados são os que têm muito. Não. Jesus fala para nós que bem-aventurados são os pobres em espírito. Ou seja, são aqueles que, independente do que têm, independente do que são, têm o coração despojado, cuja única grande riqueza é Deus, só Deus. O interessante é que existem religiões hoje em dia, né, que falam para nós que a bênção de Deus é quando você tiver muito carro, muita empresa, muito apartamento, muito isso, muito aquilo. Está errado. ou pelo menos não está de acordo com o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados são os pobres, e os pobres em espírito, para que possam possuir o reino. Jesus fala para nós ainda que bem-aventurados são os aflitos. Opa! Uma coisa não bate com a outra. Como é que alguém aflito pode ser bem-aventurado? Ora, aflitos, mas não desesperados, porque confiados em Deus. Só Deus é a nossa consolação. E por mais e por maiores que sejam as aflições que a gente experimenta na vida, se a gente tem Deus e se a gente segura na mão de Deus, se a gente confia, chega e não tarda o tempo da consolação. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não são bem-aventurados, não são felizes os que tomam a força, não. Nem os que se valem do poder, nem da brutalidade, nem da violência, não. Bem-aventurados são os mansos, os que têm um coração sereno, os que têm um coração cheio da graça de Deus. Mansos. E nós, como cristãos que somos, precisamos viver essa mansidão. Não é ser tolo, é ser manso. Jesus fala ainda que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Ora, o que é a justiça? A justiça é dar o seu ao seu dono. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser promotores da justiça, não justiceiros. E não pensemos também que a justiça permite tudo, como, por exemplo, suplantar a vida de quem quer que seja, por qualquer razão que seja, né? Tem gente que defende aí a pena de morte. Ah, tem que ter pena de morte, isso é um absurdo. Ou tem cristão que defende o aborto. Está errado. Bem-aventurados os que promovem e os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão merecedores da misericórdia de Deus, sobretudo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não são os astuciosos. Não são bem-aventurados os maliciosos, os que têm segundas e terceiras intenções. Não. Bem-aventurados são os puros de coração, aqueles que acreditam no lado bom das pessoas e que valorizam isso. Não são os espertos, nem os astutos. Não. No reino de Deus não tem lugar para esperteza. O reino de Deus é lugar de pureza, pureza de coração, pureza de alma. Bem-aventurados, diz o Senhor, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque a vossa recompensa será grande no céu. E a gente tem que entender isso. Quando contemplarmos Deus face a face, toda a nossa experiência humana vai ser verificada, vai ser ressignificada. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente caminha pela fé, ora, façamos um esforço por viver uma que seja das bem-aventuranças. E se a gente conseguir viver uma, a gente já vai estar dando passos no caminho da santidade, que é o que Deus espera de nós. E é para isso que nós estamos aqui, pedindo a intercessão de todos os santos e santas de Deus. Porque se eles conseguiram, nós também haveremos de conseguir. Que eles intercedam por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.